Glória do nosso Deus, né? Que Deus te use.
Boa noite, igreja. Paz do Senhor, tudo bem? Só um minuto aqui que eu vou abrir o tablet. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela presença de cada... Obrigado, Andressa. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado por essa porta aberta, onde nós temos a oportunidade de louvar o nosso Deus, de adorar ao único digno. Amém. Obrigado aos pastores aí por mais uma oportunidade de poder trazer essa mensagem. Que seja uma mensagem cristocêntrica, que Cristo seja toda a referência aqui, né? E não tem nada mais gostoso, pode ter certeza disso, do que falar do amor de Deus, do que ministrar o Evangelho de Jesus Cristo, para quem seja, para aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Amém, igreja? Vocês estão prontos aí para o rolê? Então vamos embora. Sabe, eu amo como Jesus fala comigo, eu amo as formas que Jesus usa para ministrar o meu coração. Sempre que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu fico pensando, né, em como Jesus poderia ministrar o meu coração para trazer isso, porque eu não quero falar algo sobre mim e não quero me exaltar aqui. Na verdade, eu quero exaltar o nome de Deus, glorificar. E essa semana, eu conversando com o pastor pelo WhatsApp, e aí eu aproveitei para falar para ele mais ou menos a linha de raciocínio na qual Deus tinha me ministrado ali, e que eu queria trazer a palavra, né? E ele falou, putz, tá batendo exatamente com aquilo que a gente tem pregado nos últimos dias, nos últimos cultos, nos últimos anos até. E são mensagens que talvez vão gerar desconforto, talvez vão ser mensagens de confronto, mas eu peço, clamo aqui pela misericórdia do Senhor sobre mim, sobre cada um que está aqui nessa noite, sobre cada um que vai assistir essa ministração pelo YouTube, porque é para a honra e glória dele, amém? Então, antes de começar definitivamente, gostaria de orar pela palavra e gostaria de pedir que vocês pudessem curvar a cabeça de vocês, fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome aqui nessa noite. Eu te amo, Jesus, e é pela misericórdia e pela graça do Senhor que eu estou aqui. De mim não há nada de bom, Pai, mas eu sei que em nome de Jesus o Senhor ainda pode me usar, ainda que eu seja pecador, ainda que eu seja sujo, mas eu te peço nessa noite, me lava com teu sangue e me purifica, Pai, porque eu sei e tenho temor e tremor diante da tua glória, da tua palavra. Eu sei que essa palavra pode chegar ao ouvido daqueles que precisam, ao coração daqueles que necessitam, que em nome de Jesus, que ela produza fruto no tempo oportuno, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa usar, Senhor, cada um que esteja aqui de escala nessa noite, seja de uma forma mais simples, seja da forma que o Senhor quiser, Pai. O Senhor não se movimenta dentro de uma caixinha. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser nessa noite. Nós entregamos o controle total das nossas vidas ao Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, e é assim que eu oro e Te peço, Pai, nos abençoa nessa noite com a Tua Palavra. Amém. Glória a Deus. Bom, um tema... uma palavra aí polêmica, né? Chega de regras. E à primeira vista, você deve imaginar aí, lá vem alguma coisa esquisita por aí, né? Mas essa palavra ela não tem um cunho anarquista, até porque o anarquismo ela é uma ausência de qualquer hierarquia ou dominação, seja ela política, social, econômica ou religiosa. Eu não quero trazer nenhuma nova doutrina aqui para a igreja, amém? Nós seguimos a Jesus Cristo, único e exclusivamente. Mas as regras, elas são instituídas na sociedade com a intenção de criar uma harmonia e uma perfeição no convívio com as pessoas. Senão, imagina o caos que haveria na Terra. Porém, o que a gente precisa combater dentro da igreja é uma positividade tóxica, que vai além da teoria da prosperidade. Nós entendemos que a teoria da prosperidade material, ela é muitas vezes antibíblica, ela não é, o centro e não é o ponto-chave da palavra de Deus. Ainda que Ele queira te prosperar, ainda que você seja alguém muito com muitas posses, etc. na vida, não é esse o tema que nós queremos trazer aqui nessa igreja. Mas nós queremos falar sobre essa falsa positividade aí, né? Facilmente, nós, como cristãos, envolvidos no nosso dia a dia, mundo corporativo e etc., nós nos deixamos levar pela pressão das regras. Regras criadas por nós mesmos. Então você tem alguns comportamentos com base nas pessoas que você vive ao redor, com base na sua crença. Para quê? Para garantir uma vida melhor. Então você começa a criar uma pressão dentro de si, uma pressão dentro da sua mente, uma pressão no seu interior, que não é nada saudável. Essa pressão pode te explodir a qualquer momento. Nós convivemos com uma pressão para ser um certo tipo de pessoa, para ter certos comportamentos ditados por aquilo que a gente entende que é correto, ou para ser alguém que vai ter vitória na vida, que vai ser bem sucedido, que vai ser próspero, etc. É quase que como um elixir milagroso que nós queremos buscar dentro da igreja. Muitas vezes nós viemos para a igreja não para louvar e adorar o nosso Deus vivo e verdadeiro, não para prestar um culto racional ao nosso Deus, mas muitas vezes nós viemos para a igreja atrás desse elixir milagroso, algo instantâneo que nos faça prosperar, algo instantâneo ou um conjunto de regras ditadas por alguém que faça com que nós chegamos a algum lugar. E algum exemplo, às vezes nós temos aqueles métodos diários, acordamos 4h59 da manhã, vemos a live do influencer tal, tomamos o nosso whey, vamos para a nossa academia, postamos tá pago todos os dias, e eu não entendo, na verdade você poderia pagar a academia mensalmente, não diariamente, né? Isso é mais barato. Enfim, Léo, você paga mensal? Paga anual, então, não precisa falar que tá todo dia pago. Enfim, toma banho gelado, trabalhe sempre para ser o melhor entre as pessoas, na sua empresa, leia 3 livros por semana, penteie o seu cabelo assim, tira foto perfeita com a família de margarina, blá, 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 blá. Então a gente cria certas regras corporativas, sociais, políticas, religiosas, e isso começa a gerar peso dentro de nós. Veja, eu não estou falando aqui que você não tem que praticar exercício físico. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele precisa ser cuidado, precisa haver um cuidado, uma manutenção com a tua saúde. Você precisa ser uma pessoa adepto da leitura. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar com vontade. O que eu quero dizer é que nessa noite você não precisa seguir esse conjunto de regras, esse padrão imposto pela sociedade, muitas vezes, para ser uma pessoa cristã de verdade, ou para ser uma pessoa bem-sucedida. E isso vem muito de encontro com a palavra de domingo que o pastor pregou, de como ser bem-sucedido, como ser uma pessoa bem-sucedida, né? Um discípulo bem-sucedido. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui, criamos um falso evangelho na nossa mente que tem substituído o evangelho verdadeiro. Então, ontem na célula, eu dei um spoiler pro pessoal, né, sobre isso, a gente conversou bastante sobre essa questão. E aquela hora que eu estava falando de spoiler era exatamente sobre a palavra de hoje. Porque a nossa geração, ela tem confundido. E há uma linha muito delicada, muito tênue. E a nossa geração tem confundido cristianismo com deísmo. Alguém sabe me dizer o que é deísmo? Não? Deísmo, em resumo, né, é um termo que nós utilizamos você até acredita em Deus. Deus existe, Deus criou o mundo. Mas Deus está muito longe. Deus no céu e a gente aqui. E Ele não se envolve com a criação. Esse é o termo utilizado para quem acredita no deísmo. Ele é a fonte de todas as bênçãos. É quase como um guru religioso, né? Nós temos exemplos de gurus religiosos. Então nós criamos Deus como um guru religioso que não precisa se meter na minha vida. Eu sei o que eu faço. Mas eu acredito sim em Deus. É um termo que a gente usa para que quando a gente quer explicar que Deus quer que a gente seja bons, sejamos educados, sejamos justos uns com os outros, que todo, como todas as religiões ensinam. Olha aí que lindo, né? O amor venceu o ódio. Todas as religiões levam a Deus, né? Isso tem sido pregado até dentro da igreja, inclusive. Não estou falando da igreja de Cumbica. Graças a Deus nós temos a mensagem cristocêntrica, mas eu estou falando a igreja como um organismo vivo, uma igreja mundial. O objetivo central da nossa vida é estar em paz com a gente mesmo. É estar bem, é estar tranquilo. Isso tem substituído o arrependimento genuíno por cura de alma. Doença da alma, ela existe, mas ela precisa ser tratada como doença da alma. Se você precisa consultar um profissional para tratar ali os problemas na sua mente, na sua alma, um psicólogo, fazer uso de remédios, ok. O que você não pode é substituir o arrependimento genuíno dos seus pecados por essa cura de alma. Vem aqui, você errou? Não tem problema, me dá um abraço, Jesus te ama. Vamos fazer carinho na barbinha do papai, e etc, e etc, e etc. É uma geração muito... Aliás, né? Onde que está o pessoal pisando na cabeça da serpente, né? As pessoas estão mais querendo fazer carinho na barbinha do papai do que, cara, tipo, batalha espiritual mesmo, tá ligado? Tipo, derrubar as obras do inimigo. Essa geração tem sido assim. Esse termo também, ele tem relação ao que Deus não precisa se envolver com ninguém. Apenas quando eu necessitar. Quando eu precisar, eu chamo o mestre dos magos. Eu crio um Deus ali que está disponível para quando eu precisar apenas. É uma teoria que diz que todas as pessoas boas vão para o céu. Né? Quantas vezes a gente ouviu testemunhos de pessoas falar: nossa, não sei nem porque eu virei crente, né? Porque eu já não fumava, não bebia, não fazia nada, eu era muito bom, não falava nem palavrão, nossa, como eu era bom. E aí você começa a se exaltar, aí você começa a pecar, a cair no erro de achar que você não carece da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias na sua vida. Então, porque eu cumpro um conjunto de regras, Deus tem que me abençoar. É quase como uma troca, é quase como uma barganha. E nisso você leva a tua vida por anos. Você começa a perceber que aquilo não funciona, isso não tem funcionado. As pessoas estão quebradas de alma, de espírito, coração endurecido. É isso que tem que se transformar a nossa geração, uma geração incapaz, completamente incapaz de ser exortada. Amém? Hoje, você não pode nem chamar a atenção de uma ovelha de célula, com medo dela sair, nunca mais voltar para a igreja. Hoje você não pode confrontar mais as pessoas, porque você está sendo preconceituoso. Você não pode mais ensinar o que é o evangelho verdadeiro para as pessoas. Você só tem que amar, afinal, Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor é um Deus de justiça. E é aí que a gente se perde. Ontem eu me lembrei, né? Eu sempre começo a célula perguntando para os filhos lá. E aí, vocês estavam no culto, ouviram a palavra, etc. Aí começa, né? As desculpas. Não, que eu estava de escala, não sei o quê. Tudo bem, hoje a gente tem Spotify, tem YouTube. Mas antigamente, na minha época, era CD, né? Você estava de escala, você recebia o CD. Cara, quantas vezes os pastores eram nossos líderes de célula. Quantas vezes a pastora ameaçou de tacar o CD na nossa cabeça, porque a gente não ouvia o CD. E tudo bem, e na quarta que vem a gente estava lá de novo, errando de novo, não ouvindo o CD da pregação de novo. Mas a gente não se importava com aquilo ali. E hoje em dia, se você perguntar para a pessoa se ela ouviu a pregação, é quase que arrumar uma confusão. Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Eu trabalho, eu estudo, tenho filho, tenho aquilo, tudo isso. Ou então, cara, uma geração tão sensível, que chega uma, um momento de troca de célula, né? Nós tivemos vários momentos de troca de célula, troca de líderes, etc. E aí começa aquelas desculpas, né? Você quer ir para a célula do líder que você está mais acostumado ali, né? E aí você acha uma desculpa. Não, porque eu moro ali perto. Pô, você morava ali perto há 10 anos, cara. Você quer ir agora que ele foi para lá, sabe? Então, a gente não tem aceitado e impedido muitas vezes o agir de Deus na nossa vida. Porque aquele novo líder, aquele novo casal que está entrando ali na célula, ele pode nos ensinar talvez coisas que o outro líder não possa. Ele talvez tenha autoridade na onde o outro líder não tem, e etc. É a multiforme graça de Deus. Cada um flui num chamado, num ministério. Muitas vezes você tem impedido o agir de Deus para receber afago, para receber cafunézinho gospel. Então a nossa geração não está se permitindo ser corrigida. E a gente quer trazer palavra de vitória nos cultos, mas Deus só está falando para a gente trazer palavra de confronto. Palavra de pode bater, sem dó. Então a gente precisa seguir regras para garantir essa vida melhor. A gente pensa que Deus é importante, mas é uma fonte de bênçãos que jorra sem parar à medida que você cumpre a regra A, B ou C. Dois erros cruciais têm afastado a gente da igreja, têm afastado a gente do evangelho verdadeiro. E aí, chega aquele dado momento que você está aqui, que você está vindo na igreja, que você entrou numa célula, que você congrega na quinta, congrega no domingo, que você está em santidade, que você começou a ler a Bíblia, que você começou a seguir ali o seu conjuntinho de regras. Mas as coisas não dão certo para você, né? As bênçãos desaparecem, diminuem. Ah, o que, que você faz? Você toma as rédeas da sua vida, porque afinal, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. Esse é o lema de muitas pessoas hoje em dia. Elas menosprezam os cuidados de Deus. Elas menosprezam a dependência de Deus. Porque nós, de certa forma, né, eu falo por mim, aprendemos desde cedo a criar a nossa independência como pessoa, independência financeira, independência em várias áreas da nossa vida. Só que isso com Deus não funciona. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você pode ser o presidente do Brasil, você pode ser o que for, mas você continua sendo dependente de Deus. Se não é a graça e a misericórdia do Senhor todos os dias na sua vida, você não é nada. É isso que a gente tem que entender. Mas então, eu estou vindo, eu estou frequentando e etc, etc, as coisas não estão dando certo. Qual que é a receita agora? Não. Pera aí, deixa eu resolver essa parada. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou morrer para mim mesmo. Talvez, irmão, vocês estão aqui, vocês entraram na igreja já tem um tempo, pouco tempo, não importa. Você até tenha matado, morrido para si mesmo, matado o seu eu. Você pode ter matado, sei lá, um eu maconheiro, uma eu prostituta, um eu safado, pilantra, que dava golpe nos outros, que era uma pessoa agressiva e etc. Mas o eu continua aqui. Ele só se tornou um eu religioso. É só isso. E o eu religioso, ele fede mais que o eu pecador. Porque o eu pecador, ele reconhece que está na lama e que ele precisa de alguma coisa para tirar ele de lá. Mas o eu religioso acha que já está tudo certo. Acha que palavras como graça, misericórdia do Senhor, são coisas para você praticar quando você está fazendo evangelismo. Para as pessoas que estão lá fora, que ainda não aceitaram Jesus, você já não precisa mais disso. Agora você quer entrar no novo nível, e aí você se torna religioso. Não, eu preciso ser mais espiritual. O que, que eu preciso fazer? Começa a comprar livro de batalha espiritual, entra no ministério de intercessão, faz um grupo, coloca o Leandro, coloca o Tonzinho, coloca o Vini, pronto. Me tornei mais espiritual, porque esses caras são os espirituais da igreja. Já era. Uau! Não dá certo. Um Deus não funciona assim. Não é o muito fazer, não é o conjunto de regras, não é sair do ponto A para o ponto B, que que vai fazer você receber a graça e a misericórdia do Senhor. Essas regras de ouro para ser abençoados, né? Eu não bebo, eu não traio, eu não fumo, e eu até tenho Jesus, olha que legal, é a cereja do bolo. Jesus tem sido substituído como a chave principal aqui dessa igreja, que é uma igreja cristocêntrica, e tem sido somente a cereja do bolo, somente o detalhe. Eu sou 99% anjo, só preciso de 1% de Jesus. É isso que a gente tem vivido. Como eu disse, as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer para produzir fruto, para produzir glória do Senhor sobre a tua vida. Todos aqui têm testemunhos com momentos bons, momentos ruins. A fase ruim passa, a fase boa passa, a vida é um ciclo, a vida é cheia de altos e baixos. Se você pegar a Bíblia, são inúmeras pessoas que passaram por altos e baixos. Se você pegar os homens e mulheres de Deus da Bíblia, se você lê Bíblia e vive Bíblia, porque tem outro problema também. Muitas vezes a gente lê Bíblia para consumir e contribuir para que esse conjunto de regras faça com que minha vida seja um pouco melhor. Mas você precisa viver a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com entendimento para viver a Bíblia. Se você pegar lá, você pode pegar exemplos. Moisés era o quê? Antes de ser chamado ali para libertar o povo? Assassino, ele matou um egípcio. Davi, talarico. Se você pode pegar vários exemplos e ver essas... Pedro, bipolar. Ele foi chamado, você é pedra e eu edificarei minha igreja sobre você. Meia hora depois estava sendo chamado de Satanás, pedra de tropeço por Jesus. Olha aí, ele flutuava entre altos e baixos. Mas, meu, uma pregação do cara, milhares de pessoas eram libertas, curadas. Por quê? Porque eles entendiam que eles não eram nada. E que eles careciam da glória do Senhor, que eles careciam da misericórdia do Senhor diariamente. Que eles eram dependentes de Deus. Paulo escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Paulo é muito incisivo nisso. Em mim não há nada de bom. Um cara que, meu, era assassino de cristão, teve uma conversão genuína, viajou ministrando em vários países, em todos os lugares que ele chegava, ele ministrava e falava que não havia nada de bom em nós, falou sobre o espinho na carne, que era aquele pecado, sabe, de estimação muitas vezes que você tem, aquela raiz de iniquidade que você não tem tratado, e você usa uma máscara dentro da igreja. Você usa uma máscara na rua, com a tua família, onde quer que você vá. E o Senhor está pedindo nessa noite, tira essa máscara. Vem viver o evangelho verdadeiro comigo. Não adianta cumprir regras somente. Você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Então a gente tem tratado esse cumprir de regras como cristianismo. Isso está muito longe de ser o cristianismo. Sabe por quê? Jesus, Ele supera todas as expectativas. Antes havia lei. Antes havia lei, porque os homens careciam de leis para viver em harmonia. Mas Jesus trouxe o evangelho da graça. E a graça, ela supera as expectativas da lei. Ela não anula a lei. Ela sobe o nível daquilo, mas faz com que você tenha entendimento que não precisa viver conjunto de regras, porque o seu lifestyle, o seu estilo de vida é baseado em tudo isso. Você já tem esse entendimento do porquê faz. Não, pô, estou fazendo porque meu líder pediu para fazer, mas eu não tenho entendimento de nada. A gente precisa entender o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, o que a gente quer viver com Jesus. Sabe por que Jesus, ele precisou vir e se entregar no madeiro por mim e por você? Não é porque a gente é bonzinho, porque é bonito, porque é cheiroso, porque é isso. Porque a gente é totalmente incapaz de viver com base na lei mosaica. Nós éramos totalmente incapazes de obter redenção por nós mesmos. Totalmente. E aí ele traz uma nova parada, uma nova ideia. O que é? Filhos, eu não garanto que vocês vão ser felizes o tempo todo. Mas eu garanto que diante da sua tristeza eu vou estar lá do seu lado, te abraçando. Eu não vou sair do seu lado em nenhum momento. É isso que é a única garantia que Jesus traz para nós. É que Ele vai estar no momento do perrengue, no momento da alegria. E tudo bem. E você precisa conviver em meio ao caos dessa forma. Então todo cristão, ele vive por dois caminhos. Nós sabemos que o caminho, né, é Jesus Cristo, é a cruz de Jesus. Mas todo cristão, ele pega, né, o caminho A ou o caminho B. Qual que é o caminho A? É exatamente tudo que eu falei até agora. É o caminho da linearidade. O que que é a lei da linearidade? O que que é essa palavra chamada linearidade? Linear de linha, ok? Lei da linearidade, você está num ponto A e você precisa chegar até um ponto B. Então você tem métodos e processos, né? E obedecer essas regras para sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso, para tarefas do dia a dia, top, é bênção. Vou dar um exemplo. Você quer emagrecer, ok? Está acima do peso, quer emagrecer, né? Eu cheguei a pesar 108 quilos, depois que eu casei, eu cheguei a ficar bem, bem cheinho. E aí eu falei, meu, preciso emagrecer. Então, eu quero sair de um ponto A e eu defini um ponto B. Eu quero chegar nesse ponto B. O que que eu preciso fazer? Eu preciso renunciar a isso, 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 isso. Preciso fazer aquilo, preciso fazer exercício físico. Então eu defini métodos e processos, defini um prazo e eu consegui perder aí cerca de 30 quilos aí, mais ou menos. Com esses processos. Isso é dia a dia, isso funciona. Eu dei um exemplo de emagrecer, mas existem vários exemplos aí na tua vida, seja profissional, seja social, etc, etc, etc. O problema é quando a gente traz isso para o relacionamento com Deus. Não funciona, mano. Não existe linearidade com Deus. Como não? Ele criou a própria linearidade. Aí agora eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês comigo. Fala, nossa, Du, depois de meia hora aqui falando, você pede para eu abrir a Bíblia? O que que eu disse para vocês? Não existe linearidade. Deus não está preso dentro de uma caixinha, dentro de quatro paredes. Ele se manifesta da maneira que Ele quiser. Não é eu ou você que tem que falar o conjunto de regras que temos que seguir para Ele se manifestar, amém? Então abre comigo lá em Deuteronômio 29:9. Amém. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Amém. Essa é uma passagem que a gente pode ver a lei da linearidade sendo estabelecida. Se você seguir fielmente os termos dessa aliança, vocês vão prosperar em tudo o que vocês fizerem, né? Uma relação de causa e efeito. Isso aqui é um outro contexto. A gente tem que parar de ler a Bíblia como biscoitinho da sorte. A gente tem que começar a entender o contexto bíblico das coisas. E para isso existe Mergulhando na Palavra, certo? Toda sexta-feira, às 8 horas, de graça, você tem aula de Bíblia aqui com o profeta Leandro. Amém? Renatinho também, né? Renatinho ancião. Você é o profeta e o Renatinho ancião. Mas amém. Então trata de um outro contexto bíblico. Aquele povo recém-saído do Egito, eles precisavam se organizar ali como uma nação, como um povo, senão eles iam acabar batendo cabeça e acabar se matando. No Antigo Testamento ali, o que que Deus faz? Deus, ele cria, né, todas as coisas, e ele escolhe um povo para chamar de seu povo, que é Israel. E ele convida Israel à obediência, para que então se torne um povo, o povo dele, o povo escolhido que nós conhecemos. E aí, a gente muito desavisado começa a entender as coisas meio distorcidas. Então, eu vou cumprir essa regra de Deuteronômio 29:9, porque Deus é um Deus de princípios. Quantas vezes vocês já não ouviram as pessoas falar isso? Não, mas Deus é um Deus de princípios. Sabe nem o que está falando. E aí, com isso, nós que somos o povo que perece por falta de conhecimento, a gente não lê Bíblia, não vive Bíblia, e a gente entende que não preciso ter relacionamento com o meu Criador. Eu não preciso negar a mim mesmo todos os dias. Eu não preciso carregar uma coisa chamada cruz de Cristo na minha vida. Eu apenas preciso cumprir um conjunto de regras impostas e tudo vai dar certo. Palavras como misericórdia, graça, perdão. Como eu falei, a gente usa em evangelismo, pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. A gente quer ouvir de outras coisas. A gente quer aprofundar. A gente quer batalha espiritual. A gente quer isso, a gente quer prosperidade. A gente começa a se achar o bom, cara. A gente começa a achar que tá tudo certo com a gente. A gente compra até umas roupas diferentes, né? A gente chega na igreja, a gente chega... Aí você chega no Bola de Neve, você imagina que é uma igreja de surfista, né? Não tem um que sabe surfar aqui. Mas enfim, né? A gente chega todo hype, né? E aí a gente começa a caminhar, entendeu? A gente começa a ficar engomadinho, né? Começa a usar roupas, né, diferentes, etc. Nossa, eu até dou o dízimo. Olha aí como eu sou bom. Tem gente que até hoje entrega o dízimo, oferta na igreja, não é por amor e gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Não é por aliança com Deus. É com medo do devorador. É com medo do diabo. Por isso que entrega. Coração deturpado. Não sabe nem o porquê está fazendo as coisas. Aliás, tem gente que tem mais medo do diabo do que confiança em Deus. E aí você cria o teu filho ali, né? Dentro da igreja. Nós aqui, convivemos aqui, criamos nossos filhos aqui dentro. E eu sempre disse que o meu filho nunca ia correr dentro da igreja. A primeira coisa que ele faz todo final de culto é sair despinguelado aqui na igreja. Mas eu paguei com a língua, né? E a gente ensina ele no caminho certo. A gente cumpre todas as regras impostas, né, pela religião. E lá na frente, o nosso filho não quer vir mais na igreja. Não quer mais participar da igreja. E aí você começa a se culpar. Carregar uma mochila que não é tua. E aí você fica se perguntando, aonde foi que eu errei? Nós somos concebidos em pecado. Nós somos errados desde o nosso nascimento. Não foi aonde eu errei. Eu sou errado desde que eu nasci. Nossa, mas e aí, então para que eu venho na igreja se eu sou sempre errado? É porque aqui você precisa receber amor, graça, misericórdia, perdão, se arrepender dos pecados e começar uma nova vida com Cristo. Não uma vida melhorzinha, é uma nova vida. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim a partir de agora. A gente nunca vai conseguir viver nos padrões de Deus. Nunca vai conseguir viver na lei de Deus, porque Ele é Deus. E a gente é pecador. E aí, o que a gente precisa para viver, então? De uma cruz. A gente precisa de uma cruz. Todo esse sacrifício que Deus fez por nós, entregando Jesus ali para ser crucificado, né? Tudo aquilo que Ele fez por nós, Ele... Muitas pessoas, né? Parece que desaprende, né, de tudo que aprendeu ali ao longo do tempo e começa a se autoexaltar. Eu obedeci a Deus e Deus me abençoou, me deu uma família perfeita. Muitas vezes a gente sabe, sobe aqui para dar testemunho, eu tenho muito cuidado em dar testemunho na igreja, porque a gente sobe aqui e parece um pavão, começa a se exaltar. Deus deu uma força, mas eu sou muito inteligente, então eu consegui o resto. A gente é assim, e às vezes de uma forma que a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. A gente se esquece mais uma vez da graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus sobre nós. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos ser crucificados todos os dias, mas Jesus comprou a nossa vida com o sangue precioso dele. Para quem não sabe, sangue é moeda de troca no mundo espiritual. A misericórdia de Deus sobre nós, ela é tamanha que a gente não conseguiria viver, mais uma vez, sobre regras, sobre padrões. Isso não é um salvo-conduto para você viver no pecado, para você continuar errando. Não, não tenho o que fazer mesmo, vou viver mesmo no lodo, vou me afundar na lama, vou viver no pecado. E aí... Ah, o pessoal fica falando que Jesus vai voltar, mas já está falando isso desde o tempo da minha avó, e ele não voltou ainda. Então acho que eu tenho mais um tempo até ele voltar. Só que tem uma parada, velho. Primeiro, Deus sonda corações. Segundo, a gente não sabe o momento, a gente não sabe o dia e a hora. Então tome muito cuidado, porque nós estamos na iminência. Terceiro, nós vivemos num tempo cronos. Deus não inventou relógio. Deus não inventou hora. O tempo de Deus é diferente. Mil anos, milhões de anos são como um dia. Abre de novo a tua Bíblia aí em Romanos 7, 18 a 25. Isso aqui é Paulo escrevendo uma carta aos Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, mas com a carne da lei do pecado. Então essa passagem fala de Paulo, da luta ali entre carne e espírito. Há uma luta constante, e não importa o tempo de casa que você tenha, não importa o tempo de conversão que você tenha, há uma luta, praticamente é um leão a cada meio dia que você tem que matar. Experimenta sair no horário de pico no trânsito e tomar duas ou três fechadas para ver se bobear não sai um palavrão. Eu tava vindo para cá de boa, tava numa reunião com meu chefe lá em Vinhedo, falei para ele, ó, à noite tenho um compromisso na igreja, não posso falhar, etc, me libera mais cedo, beleza, me liberou 4 horas da tarde, cara. Aí vim, tô chegando em casa, aparece um cone no meio da Dutra, arrebenta o meu retrovisor, que ali a Dutra tá funilando nesse sentido, quem vem para o Rio de Janeiro. Apareceu um cone do nada, acabou com o meu retrovisor. É, eu que sou ruim, né, na verdade. Motorista ruim, calculei mal. Mas o que eu quero dizer, na hora você fica com vontade de xingar. O abençoado colocou aquele cone no meio da Dutra. E é nessa hora que você precisa matar a sua carne. Eu dei um exemplo que acabou de acontecer comigo. Mas você pode ter vários exemplos aí que deve ter acontecido com você nessa noite, durante o dia. Não há nada de bom em nós que possa ser exaltado. É pela graça, pela misericórdia do Senhor que a gente está de pé ainda. Então toda essa arrogância religiosa que a gente tem, ela fede diante de Deus. Carne de crente, carne de ímpio, fede, é carne. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mais uma vez, é como se Deus participasse da sua vida apenas quando solicitado. Ele te dá um empurrãozinho, mas você é 99% anjo. Ele só é a cereja do bolo, toque a mais, né? E aí, voltando lá para o Antigo Testamento, né? A gente pode ver, Israel conseguiu prosperar e superar as expectativas de Deus baseado na antiga aliança? Sim ou não? Não! Deus investiu centenas de anos num povo que ele chama de povo dele para provar para esse povo que eles não conseguiam. E por que nós, os inteligentes dessa era, achamos que isso vai funcionar com a gente? Por que a gente acha que o nosso esforço vai funcionar com a gente? Nós achamos que é o muito fazer, é o cumprir de regras que faz a gente elevar de nível. Então, por isso o nome da palavra, chega de regras. Chega de regras impostas por você mesmo. Chega dessa panela de pressão que tem feito você pecar diariamente. Palavras como arrependimento. Eu preciso me arrepender do que eu vivi até hoje. Eu preciso ter um arrependimento genuíno do meu pecado. Eu preciso reconhecer que eu careço da cruz de Cristo, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso negar a mim mesmo. E eu preciso conhecer o amor ágape, que é o amor de Jesus Cristo por nós. Porque nós, como seres humanos, muito provavelmente, na grande maioria, só chegamos até o amor de irmão, o amor entre cônjuge, que é um amor condicional. O amor eros entre cônjuge, o amor filéu de irmão em Cristo, de amigo, de colega de trabalho. Mas a gente precisa conhecer o amor ágape, que é o amor de Deus sobre nós. Ele não vai te amar menos ou te amar mais porque você cumpriu e saiu do ponto A e hoje se encontra no ponto B, C, D, E, F. O amor dele, ele é incomparável àquilo que nós possamos sentir. Talvez você, como pai, como mãe, possa sentir uma parte do amor que Deus sente por nós. Talvez, mas a gente nunca vai chegar no nível de Deus. Então nós precisamos viver o evangelho verdadeiro, crer na palavra de Deus. A gente não precisa de doses coutinianas para que o nosso dia se torne um pouco melhor, para que a nossa vida se torne um pouco melhor. Mais uma vez aqui, nada contra fazer cursos de coaching, assistir palestras e etc. Se isso for te ajudar na tua vida pessoal, financeira, profissional, eu te aconselho, é muito bom. Mas o que você não pode é trazer isso para o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é dependência total. É saber que a gente não é nada, não merece nada. E nenhum sangue de bode, nenhum sacrifício foi capaz de trazer a redenção. Só o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo. Dá o dízimo todo mês, irmão, irmã. Não vai te prosperar, não. Porque tem muita gente que é fiel nos dízimos, sim, cumpre princípios, mas tem problemas financeiros. E aí vai discutir com Deus, onde eu errei? Onde eu tô? Qual é a brecha que eu tô? Nós somos a brecha. Nós somos a brecha. Qual brecha que eu dei? Eu sou a brecha. Por isso que precisou o quê? Jesus Cristo se meter no meio da minha brecha e falar assim, ó, agora é comigo. Não vai subir ninguém, igual o Capitão Nascimento. Ele fechou todas essas lacunas. Certamente levaria a gente para o inferno. E há uma manutenção, gente. Assim como eu falei que palavras como graça e misericórdia não é só para usar em dia de evangelismo, há uma manutenção. Porque não se ache que você cumpriu regras e é batizado e frequenta a célula e etc. e está pregando aqui em cima, que você é melhor do que alguém. Aí que o chicote estrala, aí que é pior e a cobrança é maior. É necessário carregar a cruz todos os dias. É entender que a gente é pobre, fraco, nu, diante da glória de Deus. E somente através de Jesus Cristo a gente alcança a redenção e a vida eterna. Então, existe essa pressão dentro da gente, e aí faz com que nós tenhamos uma ilusão de ter o controle de todas as coisas, mas não temos controle nem garantia de nada. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Muitos líderes religiosos têm jogado pressão nas ovelhas para que eles vivam padrões de exigência tamanha que nem eles conseguem viver. Era como os fariseus na época de Jesus, exigia algo, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E muitas vezes nós temos visto líderes impondo regras para as pessoas que nem mesmo eles conseguiriam viver. Buscando uma santidade baseada na pressão. Eu vou falar um negócio. Santidade baseada na pressão é máscara que dura 3 meses no máximo. Quando vê, já foi. saiu da igreja, nunca mais volta. Falar o quê? Esse bando de bitolado, doido, que só fica me pressionando para fazer as coisas, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Vou é sair fora. A única coisa que pode manter a gente santo é ter um encontro genuíno com a presença de Deus. Somente a cruz de Cristo é capaz de nos libertar de nós mesmos. Deus tirou toda essa pressão lá na cruz e Ele advertiu através de Jesus: não há garantia de nada, mas eu estarei contigo. Mais uma vez, não é um salvo-conduto para a gente deixar de orar, de jejuar, de buscar, de viver em santidade, de ler a Bíblia, de viver corretamente, de honrar pai e mãe, de honrar os nossos governadores, ainda que seja difícil. Mas não é uma garantia de que se a gente cumprir tudo isso, a gente vai viver no modo easy, no modo fácil. Muito provavelmente, você cumprindo isso, o chicote começa a estralar para você, aí você começa a viver no modo hard. Abre de novo aí em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. Ele venceu o mundo. E tenham ânimo. Porque Ele garante que a gente vai passar aflição, mas Ele estará com a gente até a consumação dos séculos. Então, gente, Deus não é um Deus distante, como o deísmo prega. Mas Ele é um cavaleiro, Ele não invade aonde Ele não é chamado. E Ele anseia, e Ele espera um coração contrito de todos nós, convidando Ele para fazer parte do nosso estilo de vida, da nossa família, da nossa casa, enfim, de todas as áreas da nossa vida. Ele está no nosso meio e Ele não te ama mais ou menos porque você fez algo certo ou algo errado. O amor dEle é incondicional e atemporal. Jesus Cristo tomou novamente as chaves da liberdade que estavam nas mãos de Satanás porque nós éramos incapazes de viver segundo a lei mosaica. E Ele devolve para nós e nos devolve também o direito de sermos livres. Esse é o segundo caminho, é o caminho da liberdade. Se o primeiro caminho é o caminho da linearidade, o segundo caminho é o caminho da liberdade. É viver o gozo e a alegria de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E daí por diante, viver os sonhos e os propósitos de Deus. Porque se você não reconhece que há na sua vida propósito individual para cada um, há propósito como igreja, mas há propósito individual para cada um, e isso daqui não é da boca para fora, é o propósito de Deus na sua vida. Tem coisas que vocês podem fazer que eu não posso, tem coisas que eu posso que cada um aqui talvez não possa, e é assim a multiforme graça de Deus. Então, se você não sabe o seu propósito em Cristo, você não gera identidade de filho, você não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Linearidade não é mais a base daqueles que encontraram na cruz de Cristo a redenção. Existe não uma forma melhor de se viver, existe uma nova forma, uma nova maneira, uma nova vida. As regras foram substituídas pela oportunidade de viver a liberdade em Jesus Cristo. Eu escolho não pecar, eu escolho, diante de um mundo caótico, viver em santidade. Eu escolho esperar, eu escolho viver livre da droga, livre da bebida, livre da fornicação, livre de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque eu amo Jesus Cristo mais do que tudo nessa vida, mais que a minha esposa, mais que o meu filho, mais que a minha própria vida. É isso. Deus desligou essa pressão que havia em nós. Nossa santidade precisa ser motivada por algo além de bênçãos materiais, além daquilo que vai nos trazer vantagens, seja ela financeira, social, etc. Toda linearidade foi desligada na cruz de Cristo, que agora te chama para liberdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Se você entendeu parte disso aqui, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. E nesse momento, eu quero te pedir que você abaixe as suas cabeças, feche os seus olhos, Essa era a mensagem que Deus ministrou ao meu coração, porque primeiro corta em mim. Eu não sou dono da verdade. Só há um aqui que merece e precisa ser exaltado nessa noite. E talvez você chegou aqui não imaginando que ia ouvir uma palavra desconfortável dessa. Mas é necessário. É necessário porque o Senhor está na iminência da segunda vinda dEle. Jesus Cristo em breve voltará e nos levará a viver uma vida eterna. Essa é a crença do cristão. Por mais que a sua vida aqui na terra seja muito boa, seja muito próspera, não há nada comparado à eternidade. Ah, mas como você sabe que a eternidade é melhor? Eu creio, eu tenho fé. E a fé é que nos leva a viver uma vida de liberdade com Jesus Cristo. Mas talvez, como eu disse, você veio nessa igreja desorientado, sem saber o que fazer. Talvez você já buscou outras religiões, seitas. Talvez seja uma última esperança. Você talvez esteja aí atrás de uma tela de computador, depressivo, porque as coisas não têm dado certo para você. Você tem até cumprido regras, você tem até saído de ponto A para ponto B. Você tem até assistido live 4h59 da manhã para ver se melhora a tua performance. Mas eu vou te falar uma coisa, é necessário somente uma coisa, reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, viver uma vida em santidade a partir daí, e não há garantia de uma vida fácil, mas há uma garantia, Jesus Cristo está ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Então se você veio nessa noite aqui na igreja, pela primeira vez, segunda, mas ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não teve uma atitude. E a palavra de Deus, ela é atitude. Uma atitude de mudar de vida, de transformar. Eu só te peço uma coisa, abre o teu coração nessa hora. Você que está aí no YouTube, você que está no Spotify, abre o teu coração nessa hora. Para que Jesus Cristo possa reinar. Para que Jesus Cristo possa entrar na sua vida de uma vez por todas. E aí sim, talvez você não viva uma vida mais fácil, talvez você não viva uma vida melhorzinha, mas você pode subir aqui e testemunhar que foi transformada para a glória do Senhor. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer? Aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então se você é essa pessoa que ainda não fez uma renúncia, uma oração de entrega, essa é a oportunidade. A igreja está com as luzes parcialmente apagadas, as pessoas estão concentradas aqui no Espírito Santo, no mover. Cada um aqui não está nem olhando para o lado. Então nessa hora que você possa colocar a tua mão no teu coração e fazer uma oração, repetir uma oração aqui comigo muito simples, porque Jesus vive na simplicidade, amém? Você faça uma oração muito simples de arrependimento. Jesus Cristo vai começar a transformar a tua vida a partir de hoje, mas você precisa dar a oportunidade dele fazer isso. Então eu quero te pedir, ora assim comigo, Senhor Jesus,
nessa noite,
eu entendi
que eu necessito
do arrependimento,
da tua graça,
da tua misericórdia,
de negar a mim mesmo,
de carregar uma cruz. Que eu preciso do teu sangue. Que eu preciso de cura. Física, espiritual e emocional.
Que eu preciso.
Reconhecer ao Senhor. Como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome.
No livro da vida.
E a partir de hoje. Eu tenho uma nova história a ser contada. Não uma vida melhor, mas uma vida diferente.
Uma vida nova.
Escrita pelos teus dedos.
Em nome de Jesus.
Amém. Senhor, olha para essas vidas que aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Mesmo numa oração simples, mesmo ainda sem entender muita coisa, há um coração quebrantado nessa noite, há um coração contrito, desejoso da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua presença. Toca essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Visita onde elas estiverem, Pai. Que elas recebam da Tua revelação. Que elas recebam, Senhor, do Teu amor nessa hora, Pai. E que elas sejam transformadas a partir de agora. Transformadas para transformar. Transformadas para viver uma nova vida em Cristo. Transformada, para trocar um conjunto de regras por uma vida com liberdade em Cristo. Em nome de Jesus, é assim que eu oro por essas vidas e te agradeço por elas em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode vir. Se você fez essa renúncia, essa oração de entrega, nós queremos te conhecer. Nos dê essa oportunidade, né? O Boas-Vindas estará lá no começo da igreja. Ela quer anotar o teu telefone, o teu e-mail, quer te indicar para você visitar uma célula. As células são reuniões nas casas às quartas-feiras. Nós temos 7 ou 8 células, se eu não me engano, espalhadas pela região. E lá nós podemos comunhar uns com os outros, dividir a palavra, tirar dúvidas, comer bolo no final, e etc, etc. Tocar violão com o Tonzinho. E é isso aí, gente. Então, que vocês não saiam daqui sem dar o nome de vocês aí. Nós queremos colocar vocês dentro desse bando de loucos aqui por Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, igreja. Que nesse momento do louvor final você possa se desligar, se desconecta. Não importa se o seu celular está tocando, se a tua rede social está bombando. Não importa. É noite de restauração, redenção, através da cruz de Jesus. Tira esses minutos finais aqui do culto, para aí sim começar uma nova vida a partir de agora. Para ser transformado, se permita, em nome de Jesus.
Me prepara pra Manifestar o teu amor, eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor, eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor, eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor, eis-me aqui. Já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra ti, me prepara pra ti.
Presença, Pai. Um povo com fome e sede da Tua presença, Pai. Talvez nós sejamos, Pai, errados e pecadores, sim. Nós reconhecemos que necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós reconhecemos que somente o Teu sangue pode nos trazer a redenção. Nós reconhecemos que não há nada de bom em nós. Tudo que vem de bom é do Senhor, é para o Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia sobre nós. Amém. Glória a Deus. É isso aí, igreja. Nos vemos amanhã. Está cheio de evento aqui amanhã. Não é evento, na verdade. É mais uma oportunidade de manifestar a glória de Deus sobre nós. No sábado também temos alguns eventos. Domingo, culto 6:30. Tamo junto. Antes de sair, eu gostaria de fazer uma oração final. Em nome de Jesus. Levante sua mão comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.